Mas que bela música.
Ah, pois é. É para quê?
Para um podcast, não é?
Ah, um podcast. Ah, ok. Está bem. Então isto é para a introdução.
Sim, é para a introdução.
Ah, então olá. Olá.
Olá.
Olá. Olha, espero que gostem.
Como é que chama-se este podcast?
Separados já nascença.
Separados já nascença.
É isso, é isso. Pronto. Até já, até já. Prazer.
Olá. Como é que é, maltinha? Está tudo fixe ou quê? Espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem. Obrigado por perguntarem. Pois é, estamos aqui no episódio 27, Separados à Nascença. E... olhem, sobre o meu último episódio, que isto é logo assim, começamos logo assim. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Acho que é uma mensagem importante. Eu esqueci-me de falar de algumas coisas, olhem. Por exemplo, quando eu falei das minhas inseguranças, eu esqueci-me de referir o meu sorriso. Que eu cheguei a ter problemas... Eu tenho, porque eu não gosto muito do meu sorriso. Eu gosto mais de me ver sério. Mas... porque eu antes tinha... a baliza nos dentes. Mais que uma baliza até. Até tinha um espaço que quase cabia um dente. E antes não percebi o porquê de não gostar do meu sorriso. Só mais tarde é que eu... vi que era por ter baliza. E, então, desde 2019 que uso o aparelho... para ver se isto vai ao lugar. Já acho que também usar aparelho em criança, mas era por outro problema. Mas isto toca no... pronto, eu acho que o necessário em termos estéticos para me sentir melhor. Agora, e que, se tivermos um defeito estético, sei lá, porque os dentes são supostos estarem direitinhos, não é? Se tivermos um problema assim, temos todo o direito em... pedi para reparar este defeito. Não sei se defeito é a palavra certa para descrever, mas pronto. Agora temos é que... e para também sentirmos-nos bem com nós mesmos. Agora temos é de distinguir o que é da nossa cabeça ou o que é mesmo um problema estético. E também o que é importante ou não. Porque, sei lá, podes viver bem com os dentes assim, não é? Mas se isso te afeta, pá... és bem-vindo a reparar e emendar essa anomalia. Anomalia também é outra palavra forte. Não sei bem como dizer. Outra coisa que também me esqueci de referir foi quando eu falei dos artistas da rubrica, os Daft Punk. Para além desses 4 álbuns, não foi, que eu mencionei, esqueci-me de dizer que eles também fizeram a banda sonora do filme do Tron. Não sei se há mais que um filme do Tron ou não. Eu nunca vi, portanto não sei. E não sei se eles, se houver mais que um, não sei se eles fizeram dos filmes ou do filme, mas pronto, fizeram a banda sonora do Drone. Estamos sobre o WandaVision, né? Que eu falei que o último episódio ia sair, e saiu, e foi muito bom. A série é mesmo genial. Eu gostei muito do último episódio, só que houve uma cena que me desiludiu bastante. Tanto que esta série para mim podia ser um 10-10 ou um 9,5. Mas por esse acontecimento, perdeu alguns pontinhos. E as pessoas que viram a série devem saber do que é que eu estou a falar. Mas pronto, isso não retira a genialidade à série. Eu falei que a série foi bastante genial pelas referências e homenagens aos sitcoms por décadas. Dos anos 50 foi homenagem ao Dick Van Dyke Show, nos anos 60 Bewitched e por aí fora. Tanto que nos últimos episódios fizeram referência ao Modern Family e ao The Office. Achei isso mesmo genial e também introduzir personagens super interessantes e assim, achei mesmo muito genial. E sei lá, e eu acho que a série pecou, mas também não é culpa da série. Foi porque houve um monte de teorias à volta do que ia acontecer na série ou do que não ia acontecer. E houve um monte de ficar desiludido. Eu fiquei com uma coisa, mas pronto, também é mínimo e gosto da série na mesma. E isso foi porque pronto, só saiu um episódio por semana. Então isso dava tempo para as pessoas estarem a elaborar teorias e teorias. Porque atualmente as pessoas estão habituadas a fazer uma maratona de uma série, ou, por exemplo, a Netflix, quando sai uma série, uma temporada, sai a temporada inteira, e as pessoas veem tudo de uma vez. Não estão habituadas a ver um episódio de cada vez. Eu acho que deste formato até é bom, porque ficas a matutar sobre o episódio e sobre o que vai acontecer a seguir. Mas pronto, depois não convém não elaborar muitas teorias, porque podes acabar por te desiludir. Na semana passada, também na sexta-feira, saiu na Disney Plus um Behind the Scenes da série. E esta semana vai estrear The Falcon and the Winter Soldier, que é a segunda série da Marvel na Disney Plus. E também estou ansioso, porque já estava habituado a esta sexta-feira da Marvel. Se bem que esta série das três live action que a Marvel vai lançar na Disney Plus é que eu estou menos ansioso. Que é WandaVision, Falcon and the Winter Soldier e Loki, que vão ser este ano. Esta é que eu estou menos ansioso, mas pronto. Não deixo de estar ansioso na mesma, não é? Mas pronto. Estou a dizer mas pronto muitas vezes, não é? Sobre um episódio do André, eu não tenho muita coisa a dizer, porque eu não acompanhei o Festival da Canção, nunca acompanhei. Sei lá, conheci os artistas, não é? A grande parte deles, mas não vi nenhuma gala, nem ouvi nenhuma música, nem dos Caretos, nem do Stereossauro, que são artistas de música eletrónica, não é? Nem esse só vi. E opá, eu sinto que estou a falhar, não é? Mas eu já devo ouvir. O André disse que gostou muito dos Caretos e do Stereossauro, e tenho de ouvir pelo menos essas. Mas é importante, foi um episódio importante. Também é importante verem esse tipo de festival, apesar de eu não assistir, porque eu não assisto normalmente. Quando assisto televisão, ultimamente, é mais para ver ou um filme ou futebol. Não tenho visto muito a televisão. E concursos assim não tenho acompanhado. Já não me acompanho há algum tempo. Mas é importante para vermos que Portugal tem talento. Isso é um nome de outro programa, mas pronto. Mas pronto, temos que reconhecer isso. Portugal tem imenso talento e tem potencial para... Eu acho que na Eurovisão tem sempre potencial, só que eu também cheguei a acompanhar a Eurovisão quando era pequeno, mas deixei de acompanhar porque deixei de achar piada, porque quem ganhava normalmente as músicas não eram as melhores, era por ser o mais diferente e o mais pop, e não gostava muito disso. Quando ganhou o Salvador do Sobral foi fixe, mas nem acompanhei, ouvi a música, também acompanhava nas notícias, mas não acompanho muito esses festivais e esses concursos. Mas também há que saber separar o Festival da Canção da Eurovisão, porque são coisas independentes, apesar de que o vencedor depois vai à Eurovisão. É como nos Jogos Olímpicos. Um atleta ganha sei lá, a corrida de 100 metros, e quem primeiro ganha essa medalha de ouro, e como sempre, tipo um europeu de atletismo ou assim, e por ter ganho essa medalha de ouro, apura-se para os Jogos Olímpicos. Mas os Jogos Olímpicos é outra competição. São duas competições e ele compete nas duas. São tipo, não sei se perceberam. Mas pronto, não me quero prolongar aqui. Mas o que é engraçado é que, de uma certa forma, o episódio do André interliga-se com o episódio que eu vou-vos falar hoje. E isto nem foi combinado, já tinha este episódio na minha cabeça há muito tempo, que eu queria falar sobre isto. Aliás, queria falar disto antes de ter falado sobre o tema do meu episódio anterior, que eu disse-vos que esse episódio, o meu episódio anterior, o 25, não foi, foi a última hora que eu escolhi fazer sobre isso, que eu era para fazer sobre o que eu vou falar hoje. E o que é que eu vou falar hoje? Vou falar hoje sobre um mito, que é ter bom gosto musical. E quero desconstruir esta falácia com vocês. Vocês não vão estar aqui a falar comigo, não é? Mas pronto. Porque, epá, ter bom gosto musical não passa de um mito. Toda a gente diz que tem bom gosto musical, então é em quem ficamos no quê? Se toda a gente tem bom gosto musical, não existe mau gosto musical. E não vemos ninguém a dizer, olha, sim, eu claramente tenho um mau gosto musical. E não é. E outra coisa que também me faz confusão é a gente a dizer, eu tenho orgulho no meu gosto musical. Como assim? Tens orgulho na música que tu gostas? Isso não faz sentido. Se fosses tu a ouvir a música, ou se conhecesses o cantor ou o artista que fez essa música pessoalmente, e tens orgulho em ele ter feito algo muito bom, aí vá, compreendo. Mas quando não conheces o artista e dizes que tens orgulho, como se fosse algo, tipo, algo do teu mérito, gostar dessa música, é o mesmo do que tu dizeres, olha, eu gosto desta pizza que encomendei, da Telepizza ou whatever. Não faz sentido. Não é, não acham? Mas pronto, porque outra coisa, não existem estilos de música maus. A sério, não existem. Porque se existissem estilos de música maus, e se fosse mesmo um facto, ninguém ouvia esse estilo, porque era mau. Ou as pessoas também são maus, não. Porque é uma questão de perspectiva. Estes estilos de música, os estilos de música têm impactos diferentes a nós. E não sabemos, quando nós não gostamos de um estilo de música, é porque não compreendemos. E não sabemos o que é que as pessoas sentem ao ouvir esse estilo de música, quando gostam dele. Ou seja, não compreendemos. E somos ignorantes, não. E a palavra ignorante nem é sempre mau. É normal sermos ignorantes porque não temos que saber tudo e compreender tudo e gostar de tudo. Simplesmente não. Essa música não. Esse estilo não tem um impacto em nós como tem nas outras pessoas. Somos todos diferentes. Mas pronto, é como se alguém, por exemplo, todos concordamos que o Picasso é um artista, né? E que o cubismo é uma forma de arte. Então, se alguém disser, não é uma arte, então isto não tem pés na cabeça. Nós achamos que essa pessoa não compreende a forma de arte do cubismo, né? Nem compreende o Picasso. Então, com os estilos de música é a mesma coisa. Se nós não gostamos de um estilo musical é porque não compreendemos. Não temos o compreender, simplesmente. Pronto. Ninguém tem de saber tudo, ninguém tem de gostar de tudo, como já disse. Porque também a arte não tem uma definição exata, não é? Mas eu acredito que a arte é uma forma do ser humano de se expressar. E, por exemplo, na música, uma música, um estilo de música, expressa-se de uma forma em que transmite algo às pessoas que as pessoas que gostam desse estilo musical sentem a mesma coisa. E é por isso que a música une tantas pessoas, e a arte em si une muitas pessoas, mas principalmente a música, porque é algo que acabam por gostar muito, também porque, pronto, toca-lhes na alma, ou acaba por vir ao encontro delas. E as pessoas acabam-se por unir e pronto, e aproximarem-se umas das outras pela música, por exemplo, porque percebem o que a pessoa sente. Sabem que é algo em comum, o sentimento que têm quando ouvem essa música. Estou aqui a falar de música, mas pode ser de filmes, por exemplo. Gostar de um filme, as emoções que esse filme traz, e que essa música, ou uma pintura, ou whatever, são sempre as mesmas. Podem diferir. Mas isso depois é o nosso cérebro que associa a coisas diferentes, porque, sei lá, uma música ou um filme podem transmitir tristeza, mas depois podes associar essa tristeza, sei lá, ao teu amo ser que morreu, ou à pessoa que te partiu o coração. Mas o sentimento é o mesmo, e isso nas pessoas. Outra coisa, não sei se me estão a entender, mas também não existem entendedores universais de música que ficam a julgar, não, este estilo musical é mau, eu percebo é de música porque eu ouço tudo, ou não gosto deste estilo musical porque é mau, eu é que sei, eu percebo é de música. Pá, sim, há pessoas que entendem de música, mas assim de uma forma universal que perceba todos os géneros de música, todos os estilos de música, não. Porque isto é como na universidade, tens a licenciatura, que é uma forma geral, tens depois o mestrado, que é mais específico, e o doutoramento, que é super específico. E com música é a mesma coisa. Eu acho que quanto mais aprofundado for o teu gosto musical, mais percebes de desse estilo musical. E quem diz que ouve um pouco de tudo, epá, pronto, tem uma certa cultura, mas epá, pode só ouvir superficialmente. Portanto, que eu acho melhor, quer dizer, não é melhor ou não, mas ouvires sempre um estilo de música, não tem mal nenhum, porque acabas por perceber melhor sobre esse estilo. É bom sair a ouvirmos outros estilos, não é? Mas pronto, não há assim um super entendedor, porque ouvindo tudo não dá para ouvires um estilo de música mais especificamente e o entenderes bem. Eu já tive pessoas que a falar numa conversa dizem assim, ouço um pouco tudo, não tenho assim um bom gosto musical. Como se isso fosse uma coisa super culta, e até porque, sei lá, há estilos de música que eu não percebo mais de nada. Mas, porque não os ouço. Mas depois, sim, eu ouço música eletrónica, eu gosto de música eletrónica. E depois falou-me de nome super mainstream que eu mal ouço. Ou seja, acaba por não perceber nada de música eletrónica na mesma. Quer dizer, percebo um pouco, mas muito superficial. Mas pronto, eu escolhi este tema e também estou a dizer isto porque eu ouço muitas vezes gente a dizer a música eletrónica é só barulho e que tu gostas disso, tu não bates bem. E vá, para já, eu acho isso uma falta de respeito. Não, mas tipo, para mim, na boca eu não dou importância quando as pessoas dizem isso. Mas as pessoas não gostam de música eletrónica porque não percebem. E pronto, é na boa não perceberem, como eu já disse. Ninguém tem de perceber tudo. Mas agora julgarem como se fossem super entendedores e não, esse estilo de música é mesmo mau. É que está errado. Eu percebo, eu compreendo perfeitamente quem não gosta de música eletrónica. Eu percebo que não é um estilo de música que seja para toda a gente. E acho que nenhum estilo de música é para toda a gente. Olha, principalmente em termos de hardstyle e hardcore, que são bastante agressivos. E eu compreendo que há pessoas que podem ouvir esse estilo de música e achar agressivo e não gostar. Mas se há pessoas a gostar, é porque pronto, é um estilo de música que pronto, merece ser respeitado, porque pronto, tem os seus adeptos, não, tem os seus fãs, não é? E pronto, se não gostam é porque não compreendem. E o próprio Hunger Fist, que é o GOAT do hardcore, é o melhor DJ de hardcore que existe. Eu não lembro bem da forma como ele disse, mas ele já falou disso. De que ele percebe que as pessoas não gostam de hardcore porque o hardcore não é um estilo musical que seja para toda a gente. E não temos que entrar aqui em guerras de ah não, isso não é música e começarmos a dar hate às pessoas que odeiam hardcore. Não, é tipo, não gostas, ok, na boa. Ouve então as músicas que tu gostas e não ouças as que não gostas. Mas pronto, acho que é muito isso. Não sei se me estou a fazer explicar bem. Mas pronto. Claro que há estilos de música que eu não gosto. Quer dizer, eu acho que até, eu considero-me até bastante mente aberta, que eu, sei lá, eu, para já, por ter este tipo de pensamento, eu respeito os gostos de cada um, em termos musicais e, pá, de filmes e séries também, e de outros tipos de arte, mas não. Eu estou aqui a falar muito de música porque é o estilo de arte, é o tipo de arte que eu consumo mais e acho que é o tipo de arte que as pessoas consomem mais, porque também acho que é o mais fácil de consumir, não é? Podes estar ocupado a trabalhar ou algo ou a fazer alguma coisa e estás a consumir música, estás a conduzir no carro e estás a ouvir a rádio. Não consegues estar a fazer, a ver um filme e a fazer outra coisa qualquer. Ou se tiveres a fazer outra coisa qualquer, não consegues prestar muita atenção ao filme. Pelo menos falo por mim, não é? Mas, sei lá, eu não gosto muito de kizomba, nem de K-pop, nem de funk. Reggaeton, até há músicas que eu até curto da vibe. Mas pronto, eu não gosto porque não me identifico com esses estilos. Funk, então, e kizomba são estilos que não, epá, não me identifico como pessoa. Funk é... Pá, não é má vida, mas é uma vida que eu não tenho e não me consigo identificar com ela. Kizomba também. E K-pop, pronto, é guardiano e não percebo nada. Mas pronto, eu como não percebo o que as pessoas veem e gostam nesses estilos, mas pronto, é a ignorância da minha parte e essas pessoas têm todo o direito em gostar desses estilos musicais, não quer dizer que tenham mau gosto. Eu gosto delas, para elas o gosto é bom, para vocês o gosto é mau porque não compreendem. Mas eu acho que tenho mente aberta porque eu até não há assim um estilo de música que eu diga, pá, não consigo ouvir isto. Não, tipo, estou a ouvir, ok. Posso continuar a ouvir. Acho que não há algo que seja que não seja audível. Quer dizer, mas já vamos aí. Agora, com este raciocínio que eu tenho estado a apresentar para vocês, vocês perguntam, então, mas como é que há prémios de um tipo de arte? Tipo, como é que há prémios de música, como o Festival da Canção, como os Grammys que foram ontem, porque estou a gravar isto segunda-feira, os Grammys foram ontem. Como é que há Oscars? Como é que há críticos de um tipo de arte? Como é que há críticos de música? Como é que há críticos de cinema? Para já eu acho que isso é um senso comum, porque as pessoas tendem a gostar de mais ou menos a mesma coisa, pelo menos dentro de um género. O senso é comum porque, pronto, esse tipo de arte, tipo a música ou um filme, toca às pessoas da mesma maneira, transmite sempre a mesma coisa, só que, pronto, como já referi, as pessoas podem associar esse sentimento a outras coisas, a coisas diferentes. E por tocar nas pessoas da mesma forma, acaba por ser senso comum as pessoas gostarem mais de uma música, mais de um filme do que outro. Quer dizer, há sempre as opiniões a divergirem. Só que acaba por haver filmes ou músicas mais aclamadas do que as outras. Por esse motivo, por tocar nas pessoas. Por tocar mais nas pessoas. E críticos. Pá, um crítico de uma forma de arte é alguém que entende muito dessa arte, ou seja, que a estudou e que a consome há muito tempo, e consumindo há muito tempo, vai percebendo todos os detalhes desse tipo de arte. E percebendo todos os detalhes desse tipo de arte, sabe ver quando algum artista inova nesse ramo de arte, ou ver acompanhar a sua evolução, e tanto que acho que os prémios acabam por não escolher o artista ou a obra de arte que foi melhor, mas sim a que merece ter mais reconhecimento. Ou seja, por ter inovado, por ter feito algo diferente, pela mensagem que trouxe, eu acho que é muito isso. Não por ter sido melhor, porque pá, o ser melhor ou pior é relativo, não é? Então, acho que os prémios acabam por ser uma forma de reconhecimento por uma forma de arte a um artista que inovou, ou por, pronto, do que por gostos. Eu repito-me sempre demasiado, peço desculpa, mas eu acho que me consegui fazer entender com isto. Não consegui, porque eu não queria estar aqui a prolongar este tema específico. Agora vocês perguntam, então qualquer um pode ser artista? Eu estou aqui a falar de arte, eu sinto que estou a roubar este tema ao André. Só que eu acho que qualquer pessoa é livre de falar de arte. Todos nós gostamos de arte. Todos nós gostamos de música, todos nós gostamos de filmes. Todos nós gostamos de séries e cenas do género, não é? Portanto, acho que todos podemos falar de arte. E olha, eu acho que sou um... Eu considero-me um artista sem talento. Não, é no sentido... Bem, não sinto que seja um grande entendedor de arte, mas eu gosto de arte. Então, falo do que eu gosto. Não sei se falo da melhor maneira, mas pronto. E, para mim, se qualquer um pode ser artista, sim, pode. Só que tem que... Só que tem que preencher três requisitos. E quais são esses requisitos? É entender o tipo de arte que produz, ou seja, estudar esse tipo de arte, perceber os seus detalhes e como esse tipo de arte é feito, e ser criativo e original. Para ser original, um artista pode influenciar noutros artistas e pode ver numa obra influências desses artistas, mas isso não quer dizer que a obra não seja original. Aliás, é uma forma do artista expressar as suas influências e os artistas que admira. Agora, isso não quer dizer que não seja original, mas pronto, também tem que ter um toque pessoal, não é? E acho que isso já toca na criatividade, que acaba por ser uma forma do artista se exprimir e de, pronto, se dar a conhecer, transmitir um pensamento ou uma mensagem ou whatever. E eu acho isso super genuíno. Eu adoro saber conhecer o porquê, por exemplo, o processo criativo de uma música, por exemplo, ou de um filme, porque os artistas, pronto, a criatividade, epá, eu não sei bem definir a criatividade, mas pronto, é uma forma da pessoa se exprimir, e dá para ver isso, por exemplo, num filme ou numa música. Depois pode ser algo original, por exemplo, num filme, nos realizadores. Olha, isto também toca na parte dos críticos, porque quem consome muito cinema, quem consome muito os filmes de um realizador, consegue entender e ver os detalhes em comum desses filmes e perceber qual é o realizador. E é aí que formam os estilos de filmes e os estilos de música. Mas pronto, depois há sempre... Nesses estilos acabam por divergir sempre, porque pronto, o estilo é o mesmo, mas os artistas são diferentes e acabam por acrescentar um toque pessoal à obra e à arte. Estou-me a prolongar demasiado. Agora, há que saber distinguir arte do produto. Uma arte pode ser vendida e pode ser um produto. Só que eu acho que há artistas que acabam por ser pouco originais e pouco criativos, porque vendem, porque fazem a sua arte apenas para vender. E apenas a veem como um produto. E pá, eu acho isso mal. Porque pronto, eu acho que isso para mim não é arte. Acaba por ser só um produto. E as músicas, quer dizer, agora não vou estar aqui a espalhar as músicas comerciais e mainstream, mas existe muito isso. Para já, essas músicas têm mais sucesso e são mais populares, não por serem melhores, mas porque têm uma forma, e essa forma consegue tocar em mais pessoas, consegue espalhar a mensagem e fazer com que as pessoas percebam e entendam essa arte, essa obra, mais facilmente. Seja através de uma mensagem, basta falar de amor, de uma forma simples, e pronto, as pessoas prestam atenção e gostam, identificam-se com esse tipo, com essa música em questão, por exemplo. Mas também um ritmo que chama a atenção das pessoas, é aí que formam-se as músicas comerciais. Tem uma certa forma que atrai mais pessoas, porque a popularidade não tem nada a ver com qualidade. E pronto, não quer dizer que essas músicas sejam más, as comerciais, mas eu acho que há músicas comerciais que foram feitas apenas para ser vendidas, Eu falo por mim, por exemplo, na música eletrónica, que há muitos DJs e produtores que estão sempre a mudar de estilo conforme o estilo que está na moda. E isso entristece-me. Por exemplo, olha, agora eu cheguei a falar disso em que episódio? Foi no em que eu falei da DJ Meg, não foi? É que nesse episódio pronto, eu falei que o Slap House é um género que agora está na moda e pronto, até há músicas de Slap House que são fixe e que vê-se que são originais. Só que por esse estilo estar na moda, vê-se muitos artistas que mudaram de nada de estilo para, do seu estilo para Slap House porque está na moda e querem vender. E acabam por fazer uma música super básica, ou o que se tem visto bastante no Slap House e que me tem irritado é virem buscar um clássico da música, sei lá, uma música dos Nirvana, por exemplo, e transformá-la numa música de Slap House porque está na moda. E pá, eu acho que isso é um atentado aos Nirvana, neste caso, ou outro género de música. E também, olha, tem havido várias músicas de Slap House a chamarem-se TikTok, porque a Kesha, e depois é com os lyrics da Kesha, que a Kesha fez uma música há anos chamada TikTok, e agora como o TikTok está na moda, pronto, está tudo a fazer músicas chamadas TikTok, que é para chamar a atenção. E pronto, eu entendo que, tal como falei da forma que faz com que as pessoas sejam mais atraídas para ganhar popularidade, existe uma forma para vender uma obra de arte, não é? É uma questão de marketing. Um produto tem de corresponder a certos requisitos para ser vendido e para atrair pessoas. Tanto que, sei lá, eu tenho ligado muito e gosto muito de ver os artworks dos álbuns ou das músicas, e acho que também isso é uma forma de atrair pessoas. Tem de haver um artwork que chama a atenção das pessoas. E também os nomes das músicas, não é? Mas isso não pode excluir a criatividade. E acho que um artista, pronto, a forma de ganhar dinheiro é vendendo a sua arte, não é? E fazendo concertos ou expondo a sua arte através de galerias de arte, por exemplo. Ou cinema, whatever. Mas não pode esquecer que tem de ser criativo e original, não é? E não é só querer vender, mas sim, pronto, fazer algo que expresse o seu ser, expresse a forma de pensar ou uma mensagem que queira transmitir. Eu falei do TikTok, e o TikTok agora também está a ter um impacto enorme na indústria da música. Tanto que, pronto, agora também tem havido artistas fazer música só para TikTok, que é para verem se ganham popularidade. Depois, mal a produzem, tentam com que vir uma trend no TikTok. E pronto, lá está, é marketing. Só que eu acho que o TikTok até está a ter um impacto negativo na música, porque, pronto, as pessoas, há artistas a ligarem mais se a música é boa para o TikTok do que se a música, pronto, é boa para ele e para os seus fãs. Sem querer estar a repetir muito, que é o que está a acontecer. Agora, a Marília, ela é uma artista? E eu digo que não, porque não corresponde a nenhum destes três requisitos. E pronto, é aí que eu vos respondo. É que, pronto, qualquer pessoa pode ser artista desde que preencha esses três requisitos. E Maria Leal, para já, não entendo nada de música, senão não tinha seguido a sua carreira, ou tinha estudado melhor, não é? Nem é criativa, nem popular, nem original. E não, porque não tem talento. E eu não pus talento como requisito para ser artista, porque qualquer pessoa pode ter talento. Agora, o que é o talento? Eu acho que o talento também é relativo, porque eu acho que qualquer pessoa é capaz de cantar bem, em termos de talento, ou de jogar bem futebol, por exemplo, desde que pratique. O quanto mais praticar, mais vai entendendo e melhorando a sua qualidade até se formar um talento. Seja a nível de cantar, tocar um certo instrumento musical, produzir, pintar, desenhar, ou pronto, em termos desportivos, futebol ou assim. Agora, há pessoas que têm mais facilidade em encontrar esse talento do que outras. E pronto, isso não quer dizer que sejam mais talentosas ou não, que são, mas eu, por exemplo, podia me tornar num Pavarotti, mas tinha de entender bem o estilo de ópera ou assim, quer dizer, não sei, porque em termos de cantar, as pessoas correspondem sempre a um certo naipe e se tiverem aulas de canto conseguem ser boas cantoras. É, em termos de prática, por isso eu não ponho talento como requisito para ser artista, porque qualquer um pode o alcançar com a prática. Pronto, eu acho que transmiti a minha mensagem bem, que é que gostos não se discutem, não é? Gostos não se discutem e temos que respeitar os gostos de cada um, porque pronto, os nossos cérebros funcionam de forma diferente e acabamos por gostar mais de certas coisas do que outras. Agora, isto não se aplica à comida. Eu queria falar disto num episódio e pronto, acho que esta é a altura ideal para falar disso. Porque toda a comida é boa. A sério, toda a comida é boa. Eu gosto de tudo. Eu sou vegetariano, mas sou boa boca. Aliás, não sou 100% vegetariano. Eu sou o quê? Vá, 85% a 90% vegetariano. Porque de vez em quando como peixe, porque às vezes não tenho alternativa ou assim. Mas, aliás, eu próprio antes não gostava de peixe, mas aprendi a gostar por ser mais saudável do que a carne. E pronto, eu acho que é muito, muito isso no que toca à comida. É uma questão de hábito. Porque não podem dizer, eu não gosto deste tipo de comida, mas os gostos não se discutem. Não. Porque estamos a falar do paladar. E pá, os paladares são sempre os mesmos. Os paladares, os 5 sentidos são sempre os mesmos. Tu tocas uma superfície, olha, esta superfície é dura, não vais tocar, olha, esta superfície é mole. Um cheiro, pronto, os cheiros podem ser maus ou bons, mas porque correspondem a estímulos. Nós associamos a um estímulo, o cheiro a algo, a uma memória, por exemplo, a um estímulo. Por exemplo, o cheiro a gasolina, eu não gosto. Só que podem haver pessoas que, ao sentirem o cheiro a gasolina, associam aos carros, por exemplo, e a pessoa em questão gosta muito de carros. Porque eu falo por mim, as pessoas que já foram ao jardim zoológico sabem que aquele cheiro é tipo animal. O cheiro é forte. Mas eu até gosto do cheiro porque faz-me lembrar animais. Eu gosto de animais e cada vez que eu senti esse cheiro, associa ao jardim zoológico e associa a animais. E também, olhem, o cheiro a peixe. Por exemplo, quando atravessamos as docas de Setúbal, eu tenho um cheiro forte a peixe que eu acabo por associar a Setúbal. Então, cada vez que eu sinto esse cheiro, é um cheiro forte, mas que eu associo a Setúbal, então acabo por achar bom. Não é que seja agradável, mas pronto, associa uma coisa boa. Não que o cheiro seja bom, mas associa uma coisa boa. Portanto, com o paladar isso não se aplica, porque vais associar o quê? Pá, podes associar tipo, pá, não, mas estou a falar de alimentos básicos, porque pá, não vais comer uma coisa que não seja comestível, porque aí claro que é mau, mas o paladar é sempre o mesmo e podemos achar um paladar estranho, sei lá, porque quando experimentamos uma comida pela primeira vez. Mas ao nos habituarmos a comer esse alimento, acabamos por gostar dele. E pá, volto a dizer, toda a comida é boa e faz uma imensa confusão. Malta que não gosta de um certo alimento. É claro que um prato pode estar mal cozinhado, pode ter excesso de sal, falta de sal, excesso de açúcar, falta de açúcar. Pode estar overcooked, não é? Estar muito queimado. Pode estar queimado, pode ter sido tirado do forno cedo demais, sei lá. Também não percebo muito de cozinha. Mas estou a falar tipo alimentos básicos. Alimentos básicos, tipo fruta, vegetais. faz imensa confusão de gente que não gosta de uma certa fruta ou de um certo vegetal. E eu agora estou a falar disto, sinto que estou a falar para muito, para toda a gente que está a ouvir isto. Porque olha, eu sei que o André não gosta de certos alimentos. Eu também. Pronto, o meu irmão também não gosta de certos alimentos. O meu pai também não gosta de certos alimentos. E tenho gente na família assim. E sei que acho que há pessoas. Acho que quase todas as pessoas não gostam de certos alimentos. Só que eu acho que isso é um. Há pessoas que pensam que isso é um traço de personalidade e tem que ter um certo alimento que não gostam. E isso é até para o lado infantil. Porque basta só. Quer dizer, não estou a falar, tipo, podes ser alérgico a um certo alimento, não é? E pronto, aí não gostas porque faz-te mal. Porque. Mas está, todos os alimentos são bons. Se não gostam de um certo alimento, é porque não provaram vezes suficientes para se habituarem ao sabor. Portanto, vamos lá. Aprendam a gostar de tudo. Porque ter paladar infantil acho que é uma deficiência na educação. E não gostar de um certo elemento, pronto. É porque não foram educados nesse sentido. Não estou a dizer que. Eu acho que fui educado nesse sentido, porque a minha mãe também pensa da mesma maneira. E já falei sobre isto com ela. De que eu fui educado a gostar de tudo. Quer dizer, houve coisas que eu não gostei. Por exemplo, não gostei de peixe, como já vos referi. Mas eu acho que isso foi meio um trauma pelas espinhas. Que apanhava sempre espinhas e depois não. Para mim não compensava estar a comer peixe porque tinha sempre espinhas. E depois para tirar bem as espinhas tinha que comer em pequenas quantidades. Mas pronto, eu já gosto de peixe, apesar de comer muito raramente. Não quer dizer que haja educações perfeitas, não é? Os pais não são perfeitos e acabam sempre por haver deficiências na educação. Mas não gostar de um certo alimento, pronto, foi algo que não foi corrigido na educação e que as pessoas levaram para a vida adulta não gostar de um certo alimento. E tanto que não comem desde a infância porque, pronto, não gostaram e os pais não obrigaram a criança a comerem e a gostar. E pronto. Porque, pronto, eu acho que toda a comida em si é boa. Então, eu falo mais de fruta e legumes porque, pronto, são bons e fazem bem. E temos de comer. Eu próprio também, com leite de soja, eu antes não gostava. Mas tive de me habituar. E ainda há leite de soja que eu não gosto. Porque são diferentes dos que eu estou habituado a beber. E quando vou beber uma marca diferente, acho diferente e acabo por não gostar. Mas pronto, se eu me habituar, acabo por gostar. Há comidas que eu ainda não... Quer dizer, não acho muita piada. Mas pronto, isso é uma questão de preferências. E não de... E não de gosto, porque os alimentos em si são bons. Sei lá, porque... Há certo, só é fruta desidratada, não sou grande fã. Porque eu acho que também só comi uma vez e não acho grande piada porque... Pá, foram... Acho que inventaram uma maneira... Acho que o Pedro Teixeira da Mata já falou nisto no seu podcast. Inventaram uma maneira de fruta ficar má. Não, mas... Pronto, não, mas... Se eu me habituar a comer, acabo por gostar. Uma coisa que eu deixei de gostar foi, por exemplo, gomas. Mas pronto, eu acho que gomas são boas. Só que eu deixei de gostar porque comecei a associar algo que faz mal à saúde. Então eu vejo uma goma e não me atrai. Não que seja má, mas pá, eu prefiro não comer porque faz mal à saúde, então digo que não gosto. Mas pronto, eu sei que sabe bem. Pronto, acho que era só isso. Vamos para a rubrica que o episódio já está enorme. Fogo, agora falei aqui bué deste assunto, era para ser resumido, mas pronto. Vamos então para o artista da rubrica que eu trago neste episódio, que se chama Xavi. Sim, vou falar do Xavi Hernández, antigo jogador do Barcelona. Não, estou a brincar. Eu não sei se ele se chama Xavi ou Xavi. Acho que é Xavi. Porque eu estou habituado a dizer assim um nome espanhol. Porque eu acho que ele é americano. Aliás, eu sei muito pouco deste artista. Porque ele é um artista ainda pouco conhecido. Tanto que eu não sabia de onde ele era. Eu fui pesquisar ontem. E acho que ele é americano. Pelo menos no Instagram tem destaques em Los Angeles e em cidades americanas. Mas pronto, eu trago este artista, o Xavi, porque ele lançou um álbum há pouco tempo, não sei se há uma ou duas semanas, já não me lembro, chamado To The Endless Searing Skies. Um álbum muito bom, com 10 músicas apenas, que foi lançado na Ophelia Records, e foi através dessa label que eu conheci o Xavi. Eu gosto muito da Ophelia Records, atualmente é das minhas labels preferidas. É a label do Seven Lions e pronto, tem artistas de qualidade. Vou só dar um golo d'água. E a Ophelia Records decidiu apostar num Xavi. Eles, a Ophelia Records lançou um, não sei se foi um álbum ou um EP, chamado Advent Volume 2, onde partilham músicas de artistas menos conhecidos. E foi aí que o Xavi se estreou na Ophelia. E a Ophelia confiou o suficiente no Xavi para o fazer lançar um álbum na sua label. E acho que fez muito bem, porque é um artista que merece muito reconhecimento, porque este álbum é muito bom. E é um artista em ascensão, que eu, aliás, eu já disse que só conheci através da Ophelia, que aliás é tão underrated que tem mais poucos seguidores, por exemplo, no Instagram. Eu conheço gente com mais seguidores do que ele, pá, tem mais do que eu, só que para a qualidade dele, para o talento dele, tem poucos. Merecia bem mais reconhecimento. E trata-se de um álbum bastante pessoal, em que retrata experiências da sua vida e pensamentos de uma forma metafórica. E acaba por ser uma viagem linda de emoções, uma viagem pelas emoções, trazendo-nos várias emoções, desde calma e sentir-nos relaxados, euforia, tristeza, conforto. Os géneros presentes nesse álbum, bem, mais melódico dubstep e future bass, mas tem toques de synth-pop e electropop, indie, mind-tempo. E esse álbum também tem músicas com sons naturais e que estamos habituados a ouvir. Por exemplo, há uma música que acaba com um som de ondas do mar, que acabam por trazer uma sensação de relaxo. Ou seja, é muito bom a viagem que esse álbum faz através das emoções. Esse álbum também tem fortes influências do Porter Robinson, principalmente numa música que foi a primeira música desse álbum que foi lançada antes de um álbum, que é a Neverless. Dá para notar grandes traços de Porter Robinson, que o próprio Xavi já admitiu que ser uma referência para ele, o Porter Robinson. Também há uma música que é Our Language, que é uma homenagem a um artista que o Xavi também admira, que é o Former Hero. Ou seja, para além de ser um álbum, sim, um álbum bastante pessoal, não só pelos pensamentos e experiências pessoais que o álbum retrata de uma forma metafórica, mas também por ser uma homenagem e por ter referências a artistas que ele admira, que o Xavi admira. E também é uma música que eu achei bastante interessante. Ontem foi no Instagram e ele estava a falar do significado de algumas das músicas do seu álbum. E há uma que é o Sodak, que tem, as líricas são meio tristes, só que ele mencionou que o que o inspirou nessa música foi um quadro que viu numa galeria de arte. E eu achei isso genuíno. Ele inspirou-se num quadro para fazer uma música. E acaba por ser uma carta de amor a esse quadro. Portanto, pá, o episódio já está enorme, por isso fica aqui a minha sugestão ao ouvirem To The Endless Searing Skies, do Xavi. E acompanhem também as suas músicas. Eu também comecei a ouvir músicas que ele tinha antes de lançar esse álbum, e antes de lançar músicas na Ophelia Records, porque é um artista que eu sei que acredito que vai ter um grande futuro. Ou seja, Remember the Name, Xavi, e agradeço-me depois, porque é um álbum muito bom. E eu já falei aqui, como eu, olha, é interessante que eu falei de arte aqui, e que acho genuíno entender o processo criativo, e acaba por ser super criativo. O Xavi trazer um álbum super pessoal em que dá para entender os seus pensamentos e as suas referências na música. Portanto, Remember the Name, vão ouvir e espero que gostem. Eu devo pôr na descrição do episódio o link para o álbum. O episódio já tem mais de 50 minutos e eu não queria demorar muito mais, portanto, ficamos por aqui. Próximo episódio com o André, então vemo-nos daqui a dois episódios. Portanto, adeus. Deem estrelinhas no Apple Podcast, partilhem se gostarem. Deem feedback, que é importante termos feedback, para termos noção se estão a gostar ou não estão a gostar do podcast. E pronto, é isso. Adeus. Um abraço.